Sejam bem-vindos a mais um Dropando, este podcast de drops diários de informações simples, rápidas e possivelmente inúteis, tiradas da minha mente. Aqui quem fala é o Lucas Comics. Muito obrigado pela sua presença a mais um programa. E hoje, segunda-feira, dia 10 de maio de 2021, dia que normalmente nos reunimos aqui para divagar com o Divagando Cast. Mas hoje vai ser um pouquinho diferente, porque é a continuidade da conversa com o Sam do último Divagando Cast, em que nós de fato divagamos sobre diversos assuntos ligados à arte, entre outras coisas. Mas, na continuação dessa conversa, nós não divagamos tanto assim, falamos mais especificamente sobre arte mesmo, principalmente desenho e animações, e ficou tão bonitinho o assunto que não dá pra dizer que foi divagação. Então, continuem escutando aí esse assunto tão legal que ficou no Dropando de hoje. E como que tu chegou a esse trabalho, assim? Tu já explicou ali sobre o projeto, mas o trabalho de artista digital, de fazer esses desenhos, essas ilustrações, começou quando? Eu não quero ser aqui um entrevistador, mas eu realmente fiquei curioso com
Cara,
isso.
Chegou a partir da necessidade de eu comprar pão para eu comer.
Sim, tu tinha comentado
isso. Foi realmente isso, porque na verdade eu sempre me interessei muito por desenho. Sempre tive muita facilidade. Não gosto da palavra dom, gosto da palavra facilidade de aprender esse tipo de arte. E minha mãe sempre me incentivou, o meu irmão também é artista digital, é muito melhor que eu também. Eu parti, então falei, cara, eu quero trabalhar com arte, eu quero trabalhar com desenho. E eu fiz a péssima escolha de trabalhar com desenho técnico. Eu fiz o curso de cadista, de projetista civil. Fiz e até trabalhei um tempo com isso, né? Fazendo planta baixa, fazendo modelo 3D. Só que ainda assim não era o que eu queria. Falei, cara, tem muito cálculo ainda. Quero menos.
Sim.
Eu quero menos. Daí então eu fui trabalhar numa gráfica. Antes disso eu já via meu irmão desenhando no computador, só que eu desenhava só em papel ainda. Tals. A gente teve um projeto junto que era de fazer placas decorativas. A gente fez até ele se mudar, e ele se mudou e eu tomei conta aqui com as coisas que a gente tinha aqui em casa. Mas eu ainda queria mais do que ser um design gráfico, mais do que fazer uma montagem. Eu queria criar. Eu queria realmente Sim. ou criar do zero ou representar uma pessoa numa arte digital, numa pintura. E eu fiquei muito animado com isso. E aí eu comecei a buscar coisas que eu não fazia ideia de onde desenhava, onde fazia as coisas pelo computador, com mouse na época. Eu só tinha um mouse. Então eu fui buscar. E eu tive pessoas que me ajudaram. Por exemplo, na gráfica, eu aprendi muito a mexer com o CorelDRAW. Mas o CorelDRAW não é, em si, um programa para desenho. É um programa vetorial.
Sim.
Né? Você pode fazer algumas edições de vetores, né? Muito bom para fazer logotipo, logomarca e assim por diante. Ou fazer post publicitário. Eu até uso ele também. Mas não é usado em si para desenho. Só que como eu só tinha um mouse, eu falei, desenhar em vetor é muito mais fácil com o mouse. Porque eu faço o traço e depois eu vou ajeitando, né? E aí eu fui correr atrás disso. Procurei fazer, e aí eu fiz baseado em fotos minhas de pessoas próximas a mim. E aí depois eu fiz de artistas, né, também. E ficou bem legal. Teve um alcance bem bacana. Só que para chegar no traço que eu tenho hoje, que eu acho que é até o momento é o melhor, é, teve um ano aí de trabalho. Teve um ano de mudar alguma coisa, de parar de usar o degradê, a sombra e o efeito, para usar algo mais traçado, algo mais, eu não sei a palavra técnica, mas tem diferença. Se você ir num desenho que, no último que eu coloquei, do L7, os dois têm uma qualidade muito boa, eu vejo, mas são traços diferentes, são algumas coisinhas diferentes, né? E eu consegui evoluir isso aí. Foi isso, assim que eu cheguei onde eu estou hoje. Mas foi tudo por causa que eu queria trabalhar com arte.
E é um traço muito bonito, assim, elogiando aqui o teu trabalho. Realmente, assim, ele tem o estilizado ali, mas ele se aproxima bastante do realista também, né?
Sim.
Consegue dosar os dois lados do desenho realista, mas com características estilizadas.
Não, né? É bem cartoon, mas é algo mais como eu poderia dizer em termos técnicos? Deixa eu buscar. O problema do artista é que ele nunca sabe os termos técnicos, cara. Isso que é o problema.
Bom, se tu não sabe o termo técnico, eu menos ainda.
Isso não tem como você julgar uma arte. É, eu levo muito em conta quando alguém pergunta qual que é o meu estilo de traço, eu falo pra pessoa olhar aquele vídeo do Zeca Pagodinho que pergunta pra ele qual que é a diferença de samba, pagode e samba enredo. Ele não sabe dizer a diferença. Eu também não sei dizer qual que é o meu traço. Só sei que é isso. É isso que vocês vão ver lá se vocês forem atrás. Mas eu não sei exatamente como falar. Mas eu não sei definir o que é minha arte, em que momento que ela deixa de ser realista e se torna uma pop art ou algo beirando isso, não sei. Mas eu cheguei nesse fim aí, eu não quero parar por aí, quero evoluir mais, mas é isso que está sendo hoje.
Nesse momento, esse é o traço e o estilo que tu escolheu, né?
Sim, sim.
Eu gosto muito das cores que tu usa. É, tem o sombreado, tem o degradê, mas é suave. Não tem transições duras entre uma cor e outra, mas ao mesmo tempo tu não usa muitos tons daquela mesma cor, né? Como alguns artistas gostam de fazer, com muitas pinceladas ou com várias cores.
Sim,
né?
Ela é mais... É um sólido. Tem muito mais sólido do que degradê nas minhas artes, né?
Sim, sim.
Essa é a questão. Tem muito mais sólido do que degradê. Eu uso.
Eu tava tentando explicar, mas eu não sou artista, então eu definitivamente não sei explicar.
Não, nem eu, cara. Só veio a palavra aqui. Só veio na minha mente, mas eu também não sei, não. Mas
então vamos falar um pouco de arte aqui, porque é uma coisa que eu conheço pouquíssimo. Eu não vou saber dizer nome de artista nenhum, mas eu sei dizer o que eu gosto. Mas para isso eu teria que ter ajuda visual, porque eu não vou conseguir descrever nada aqui.
Vai, busca aí.
Então fala para nós aí um tipo de... um artista que tu gosta muito, que tu te inspira, que tu gosta bastante.
Você vai me colocar nisso mesmo, cara?
Sim.
Tem essa questão, eu me sinto um artista muito ruim, porque eu não tenho... Pô, esse cara eu admiro. Eu quero ser... Não tenho. Não sei se é um problema, mas é... Não sei o que falar, cara. Eu não sei falar sobre isso, mas tem coisas também, eu sou como você. Eu não vou saber dizer os nomes, alguns talvez. Como ninguém vai saber, eu posso citar obras que vocês vão lembrar. E vão ser... Isso é melhor.
Ah, acho, isso é, né? Bom. Sim.
É, tem uma das coisas... Acho que meu contato primário, assim, com arte digital, e eu ter a consciência que aquilo foi feito num computador mesmo, por uma pessoa sozinha, sem uma grande produção, foi Animalu, do YouTube. Não sei se você lembra, se você sabe.
Cara, hoje eu tá não na conheço. Não conheço mesmo.
Assim, Animalu era uma YouTuber de animação. Ela fez uma personagem. Essa personagem era uma YouTuber que comentava as notícias da celebridade, ou meme, ou qualquer coisa assim. E ali foi a primeira vez que eu vi uma arte digital, uma animação, que eu tinha consciência que era feito no computador por uma pessoa só. Não que era de uma grande produtora, como Disney, DreamWorks e assim por diante, né?
Sim.
Isso eu tinha consciência.
Eu nunca ouvi falar, cara. Animalu, eu vou pesquisar depois.
Animalu, cara, assista, é muito bom. Hoje, ela tá na Cartoon Network, mas tem muita coisa dela no YouTube, pode pesquisar que é muito bom, cara. É muito bom, a dublagem é excelente.
Sim.
E a animação, perfeita mesmo. Então, ela é uma das pessoas que eu admiro muito. Pessoas/personagem fictício. Eu gosto bastante. Outra coisa que eu gosto bastante, que eu quero chegar num nível, assim, de identificação com o público, é Irmão do Jorel.
Ah, Irmão do Jorel é sensacional.
Sensacional, né?
É sensacional.
Irmão do Jorel é irmão do Jorel, que é irmão do Nino também. E Jorel é irmão do Jorel, Jorel, irmão do Jorel.
Ele tem aquele traço meio MTV dos anos 2000,
sim,
sabe?
Sim, cara. Exatamente, cara. Anos 2000 total. E eu acho bacana que ele mistura muito traço também. Ele não tem um traço só. Tipo, o desenho, o fundo é de um jeito, os personagens são de outro. Se tiver alguém com uma participação especial, eles vão colocar um toque adicional ali. Não vai ser só o desenho, só a animação deles, né?
Sim.
Isso eu acho sensacional.
Ele consegue mesclar estilos, né?
Sim, sim.
Eu percebo isso. Eu percebo que os personagens correntes ali, eles têm um estilo. E aí, do nada, o cara coloca um desenho meio realista no meio,
uhum,
né? Umas coisas assim.
Sim, sim. Muito bacana.
Uma animação que tem essa característica, talvez, de mesclar várias coisas, é o Incrível Mundo de Gumball.
Sensacional, cara. Sensacional. sensacional.
Tem, eu gosto de animações. Animações de massinha, tem o desenho à mão, tem desenhos realistas, tem um monte de coisa misturada ali num cenário fotográfico. É uma salada, né? Eu acho que salada é uma boa palavra.
É uma saladona,
cara. Ver o mundo de Gumball.
É uma saladona de maionese com
maçã.
Uma maçã ali no meio.
Maçã e cenoura.
Exatamente, cara. E é muito bom.
E daí uma pergunta que eu vou te fazer. Agora eu tô entrevistador aqui. Desculpa, Gustavo.
eu não sou muito espontâneo, então eu não ia falar. Então
me diz uma coisa. Tu gosta de maionese com maçã?
Eu gosto, não tem problema.
Eu amo.
Cara, é sensacional, cara. Tipo assim, eu gosto da expectativa. Eu gosto da surpresa. Eu peguei uma batata ou eu peguei uma maçã? Só vou saber quando tiver na boca.
Com certeza.
Maravilhoso, cara.
Eu gosto de completar ela com mais sal, porque eu gosto da maçã contrastando com o salgado. E principalmente, eu uso um sal aqui que ele tem tipo... são como se fossem umas escaminhas de sal, né? É sal gourmet. E ele não é tão refinado, mas ele também não é grosso. Ele tem umas escaminhas, sim, sim, assim. E aí, quando você coloca por cima de uma salada, você sente o crocante do sal. E quando coloca isso numa salada de maionese com maçã, dá o crocante, o salgado e aquela maçã cítrica doce embaixo. Ah, delícia.
E junto com o sabor e o contraste é muito bom.
E incrível de mundo de Gumball é exatamente isso, né? Uma salada deliciosa.
Você não sabe o que esperar, cara. O que vai acontecer.
Isso.
Cara, a Cartoon Network tem desenhos muito bons. Eu admiro muito. Desde os antigos até os novos. Tem um pessoal que tem um preconceito com os novos aí, mas eu não vejo problema nenhum. Eu vejo que é um novo estilo.
Então, eu tenho mais preconceito com os antigos.
Ah, eu gosto pra caramba dos antigos também.
Eu não gostava muito.
Não, mas dos antigos é tudo o mesmo traço.
É, né, tudo o mesmo traço,
então, assim,
exatamente.
Fica meio cansativo se você pegar Billy Mandy,
Dudu,
aquele de loirinho lá.
É o... Ah, é Johnny Bravo.
É, Johnny Bravo e Dexter.
É, Laboratório de Dexter.
Laboratório de Dexter.
Esses são os mais antigos, né?
Sim, e são tudo mesmo traço. Acho que o que mais difere é Dudu e Edu.
Então.
Mas ele é uma exceção.
É isso que eu vou te perguntar.
E ele é a nata.
Tu acha nata, cara? Me explica por
Dudu
quê.
Dudu e Edu é a nata. Porque é diferente, simplesmente por isso. Não porque o conteúdo é melhor, mas porque é diferente e coisas diferentes me agradam.
Entendo. Tá, ele realmente é diferente. Mas, cara, eu, quando eu era pequeno, hoje em dia, eu vou tentar procurar um desenho do Dudu e Edu. Do Dudu e Edu. É um trava-língua essa maldição, né? Eu quero procurar um episódio no YouTube ou em algum lugar pra assistir, porque quando eu era pequeno, eu assistia porque tava passando na TV e legal, eu me divertia, tudo. Mas eu tinha uma sensação ruim quando eu tava assistindo Dudu e Edu. E alguns anos depois, ali pela adolescência, eu acho que eu percebi por quê que eu não gostava. Que, não é que eu não gostasse, mas que eu tinha uma sensação negativa, alguma coisa, enquanto eu assistia aquele desenho. E eu acho que era por causa do cenário. Tu não percebe isso também?
Eu percebo isso.
Um cenário que parece que eles estão no limbo, assim. Não parece que eles estão em um local, em um bairro. Sabe a Vila do Chaves?
É.
Que tem a impressão de que não existe nada ao redor da vila. Eu tinha essa sensação.
Os cenários são muito simplórios, bem... Tipo, tem uma casinha lá no fim, bem lá no fundinho, você consegue enxergar.
Sim, o céu era meio que um tom só. Era uma coisa que me causava uma certa agonia que eu assistia aquilo ali e eu tinha uma sensação ruim e eu não sabia.
Às vezes é porque você estava acostumado com os outros traços de desenho e quando chegou nele se assustou. Assim, não, os olhos não estavam acostumados.
Hoje em dia eu gosto muito disso. Talvez se eu assistir esse desenho de novo eu vá achar interessante essa estranheza, porque eu gosto de coisas que me causam estranheza. É o caso, por
Mas
exemplo...
Mas sabe que no meu caso, sabe qual que me dava isso, essa sensação? Era aquele... Eu não tô lembrando o nome.
Do
mas
cachorro?
Aquele que... Não! É não. Que tinha... Que era de pirata e tal. Eles navegavam... Não sei, cara, o nome. Era da Cartoon Network. Tinha o pirata lá e um menininho que era o ajudante dele.
Tem certeza? Tu tá falando sério?
Ou Sim.
Tu tá de zoeira?
Tô falando sério.
Sério? Não, porque eu vou te contar um bagulho aqui que poucos sabem, mas enfim. Tu já ouviu falar de creepypastas?
Não, o que é isso?
Então, creepypastas são historinhas de terror, meio que lendas urbanas da internet. O Slenderman é o perfeito exemplo da primeira grande creepypasta da internet. A pessoa vai lá, escreve uma história sobre um personagem fictício, com tons de terror, e ela dá a ideia de que é uma história real. E aí isso viraliza, e a gente chama isso de creepypasta, certo? São meio que as histórias de terror, lendas urbanas da internet, que se espalham principalmente pelo Reddit e lugares assim. Uhum. E aí uma dessas creepypastas, que é sensacional, tem uma série da Amazon Prime sobre isso. Depois pesquisa lá, eu não vou saber dizer qual é o nome da série, e eu não vou lembrar também o nome da creepypasta, mas é basicamente assim, o cara foi lá e escreveu no Reddit, ah, vocês se lembram de uma animação de fantoches, que são esses puppets, que tinham os piratas e tinha uma menininha que interagia com esses piratas, e aí as pessoas, ah, eu me lembro sim, tinha um personagem que era de tal jeito, descreve ali o personagem, aí o outro, ah, eu também lembro de tal coisa, isso é verdade, era exatamente assim, e eles trocavam ideia ali, mas ah, em que canal passava, não sei. E daí uma dessas pessoas foi lá e perguntou isso, eu tô narrando aqui, era uma conversa no Reddit, tá? Uma pessoa fez a postagem para tentar descobrir qual era o programa de TV. O outro foi lá e disse, ah, era tal programa.
Sim.
O outro comentou embaixo, ah, eu me lembro. E foi uma conversa, aí tem o print da conversa. E aí uma dessas pessoas disse assim, depois chegou ali e disse, olha, eu perguntei para minha avó, e ela disse que nesse horário aí, eu ficava olhando para a TV com estática. Todas as crianças que agora já são adultos foram perguntar para os seus avós, para os seus pais, e todos diziam a mesma coisa. Ah, tinha um certo horário lá que tu ficava olhando, vidrado para a TV com estática. E essa é a creepypasta, né? Como se várias crianças tivessem vivido um delírio coletivo de uma animação que não existe, que nunca ninguém assistiu, mas que todos eles ali concordavam que ela existia.
Que existia.
E quando tu me falou, ah, tem aquele desenho de uns piratas, eu tá lembrando disso aí, porque eu não me lembro de nenhum desenho.
Não, não, meu.
Ah, não. Senhor Sorriso, tem uma tempestade chegando. É melhor corrermos.
Vai ser seu esconderijo quando ele passar, Percy. Encare! Encare as ondas! Oh, olha! É a Caverna da Coragem! Você tem que entrar!
O meu desenho realmente existe, pesquisei. O meu desenho é As Trapalhadas de Flapjack.
Ah, cara, eu não sabia que era pirata. Pra mim não era bem pirata.
Ei, Flapjack, venha comigo, vamos ver um lugar chamado Ilha Açúcar.
Quem precisa da Ilha Açúcar? É mais seguro no cais.
Mas rios de soda descendo pelas rochas não existem lá no cais.
É perigoso e arriscado.
Mas tem aventura, doidado.
Aventura é o que eu quero pra mim.
Tem árvores de pirulito, limonada sem fim.
Não me parece uma boa ideia.
As Trapalhadas do
Flapjack.
Sim, sim, é como se fosse o mundo do Bob Esponja, só que do lado de fora da água, não é uma coisa assim? Não te passa essa sensação? É essa sensação que eu tenho, porque tem aquele universo...
Ah, você me falando agora sim, mas até antes disso eu tinha uma sensação que... Muito incomum, porque o traço não é comum pra época, o traço que eles usavam, e eu me sentia muito, muito deslocado assistindo.
É, ele causa muita estranheza, mas eu amava esse desenho.
Eu acho que é a mesma estranheza que alguns podem ter com o Irmão do Jor-El hoje.
Ah, muito.
Porque,
com certeza.
Principalmente lá fora. Aqui no Brasil é meio que comum.
Sim.
Mas, tipo, se você pegar o traço ali de Hora de Aventura,
isso.
Incrível Mundo de Gumball, os personagens principais, eu digo, os Jovens Titãs, essa nova geração.
É, e mais ainda desenhos da Disney, né? Aí é mais tradicional
são,
ainda.
São aqueles tracinhos normalzinho, cara. E pegar um Irmão do Jor-El da vida, uma criança de hoje, não sei se gosta muito, quanto eu gosto.
É interessante, porque a nossa geração não estranha o Irmão do Jor-El, porque a gente se acostumou lá com aqueles personagens da MTV, né? As animações da MTV brasileiras vieram como que uma resposta ao Beavis and Butthead, que tinha essas animações adultas com piadinhas sobre música e tal. E a MTV Brasil resolveu fazer lá. Primeiro, acho que foi o Mega Liga de VJs Paladinos da MTV, se lembra?
Lembra.
HZ, deixa eu fazer parte da Mega Liga, meu velho, vai, deixa, vai, ó.
Calma, rapaz, você tá parecendo a Cicarelli.
A real é que tem muito VJ pra pouco espaço. Ou o KZ arruma um QG maior, ou...
Ou o quê, Didi? Por acaso você tem outra solução?
Ou alguém terá que sair da Mega Liga.
Sair por eliminação? Quem seria o coitadão?
A minha sugestão é que seja feita uma eleição. Cada um vota na pessoa que quer eliminar. Quem receber mais votos, sai.
E eu já vi isso em outros canais.
Aí teve o Rock Ghost, não? É, tinha um que era um caçador de fantasmas dos grandes músicos.
Esse não lembro.
Teve vários desenhos da MTV Brasil e todos eles tinham esses traços muito esquisitos, muito quadrado, muito cheio de pontas, né? Não é suave, é duro.
Sim, é bem caricato mesmo, assim,
muito,
né?
Caricato. Só que, talvez, na nossa infância, quando a gente assistiu pela primeira vez esses desenhos, a gente sentiu um pouco dessa estranheza, mas o pessoal um pouco mais velho, que era de fato em quem era focado esses desenhos, não era pra nós.
Não, né? Certeza não era, cara.
Definitivamente não era pra nós. Mas o pessoal adulto que assistia essas animações não achava estranho, porque antes deles veio quem?
Quem? Não sei.
Ali nos anos 90, a Trindade... A Santa Trindade dos cartunistas brasileiros.
Sim.
Laerte, Glauco e Angeli.
Glauco Vilas Boas, não é?
Isso.
O dele era mais coloridão, pô, era mais...
Isso. O Angeli tem uns desenhos que são muito famosos, uns quadrinhos muito famosos, como, por exemplo, a Rebordosa, que é meio inspirada na Rita Lee, totalmente adulto, assim, porque ela tem uma vida toda louca, né? E, enfim. E aí esses quadrinhos adultos dos anos 80, 90, muito famosos aí na época, entre brasileiros, principalmente de lugares como São Paulo, Rio de Janeiro, e o traço deles tem muito essa identidade, né? Meio estranha, meio esquisita.
É desconfortável.
E é muito diferente do traço que a gente tá acostumado com os quadrinhos convencionais americanos.
Sim,
né?
Sim. Eu nunca consumi esse tipo de conteúdo tanto, né? Eu vejo mais por livro de histórias, eu lembrei. Mas eu nunca consumi. É isso, cara. Eu acho que é isso. Tipo, as animações que trazem estranheza. Mas do Irmão do Jor-El, o que me chama a atenção não é a estranheza, é justamente a identificação que o seu público tem com ele.
Isso.
E eu quero chegar num nível que as pessoas se identifiquem com o meu trabalho também.
Legal.
E olha e falou, pô, isso é bacana, né?
Pô, a gente deu uma volta e conseguiu chegar numa conclusão legal aqui nesse assunto. Poxa, podia terminar por aqui, mas eu quero continuar conversando.
Sim, bacana, né, cara? Agora, dos Masters, eu tenho que falar do... Eu assisti no cinema sozinho.
História da minha vida, assistir filmes no cinema sozinho.
Aranhaverso, cara. Não, foi assim, não foi literalmente sozinho, mas tipo, tinha acho que mais 3 pessoas na sala de cinema.
Entendi.
O cinema tava vazio, não tinha como ver outras cabeças. E só via o filme e aquele traço maravilhoso.
É maravilhoso, né, cara? É, vamos concordar aqui.
Tom, como que é? Tom, que é o nome do cara, cara? Agora me esqueci.
Ah, o artista eu não vou saber.
O artista, ele é... Cara, eu gosto muito do traço desse cara. Não, do traço dele não, porque a maioria dos traços dele são pra padrinhos, né? Super-heróis, Marvel DC, o que estamos acostumados, né, cara? Mas pra animação no cinema, animação... Foi algo que não é nem o quadrinho em si, também não é a maioria dos traços usados em animações corriqueiras de super-heróis. E achei sensacional. É muito... Eu não senti nenhuma hora de desconforto. Algumas pessoas falaram que sentiram, que ficou meio... Achou estranho a animação, o traço. Eu achei sensacional. Logo no começo, esse cara... Fez mágica, cara. Simplesmente isso.
Eu não sei quem é que pode ter achado estranho, porque eu achei lindo do início ao fim. Tudo muito legal, principalmente pra mim que gosto muito de quadrinhos. Tu vai concordar nisso, né? Eu acho que é um dos filmes mais quadrinhescos que a gente tem à disposição hoje. Ele mescla o desenho, assim, que parece feito à mão, mas é ao mesmo tempo 3D. E aí tem várias partes que ele coloca ali, aquelas... Quadrinhos mesmo, né? Ele coloca uma cena acontecendo e uma cena num outro quadrinho.
Não é simplesmente animação, mas você vê que tem hora que tem os frames.
Sim.
Como se fosse quadrinhos. E a onomatopeia girando ali em tudo qualquer
Exatamente.
Lugar.
Exatamente.
Como que ele conseguiu deixar certinho, tipo, não pesou nada.
Não ficou caricato demais, não. Né? Como, por exemplo, o maior exemplo que a gente tem à nossa disposição... de algo que usa onomatopeias em tela é aquela série antiga do Batman.
Ah, sim.
Que era, talvez, na época, revolucionário, mas hoje é muito tosco. E não é, é desconfortável no sentido de que tu sente que aquilo ali tá deslocado.
Tá forçando.
Né? Tá forçado.
Tá forçando, tá pesando o que tá ali, porque... A informação, você já tem essa questão. A informação já está na tela.
Tem o
acrescentar
som.
É um perigo. E eu achei muito interessante que ele acrescentou, mesmo sabendo dos riscos, e casou muito, muito bem, cara. Para mim, é a melhor animação, com certeza, que eu já assisti.
Isso,
e é. O maior filme de super-herói que eu já assisti também. Desculpa quem aí gosta de
Vingadores.
Ultimato, mas, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara. Esse é um verdadeiro filme de super-herói.
É, tanto é que, na minha lista ali, o Vingadores está em último lugar, e o Aranhaverso tá mais acima nessa posição.
Eu lembrei, eu consegui o nome dele aqui, não é Tom, é Todd Nauck.
Cara, eu nunca ia fazer, não faria Todd ideia disso.
É o Instagram dele, T-O-D-D Nauck, com C-K. Aí, o que tem no Instagram dele é basicamente tudo que... quadrinhos, né? É traços muito de quadrinhos e tal. Ele mostra algumas coisas que ele faz umas lives de vez em nunca, é muito legal. Mas o mais interessante é que ele parece demais o Peter Parker.
O artista.
É, eu descobri isso tem poucos tempos, cara, porque eu não acompanho.
Ele é bem jovem, assim?
Não, ele parece o Peter B. Park.
Ah, o Peter velho.
Ele é o velho.
Talvez ele tenha até se inspirado nele mesmo pra reproduzir o rosto do cara.
O cara vai fazer um filme que vai ter essa repercussão toda e não vai colocar ele ali, cara.
É. Tu sabe da história do Samuel Jackson, né? Como é que ele entrou para o universo cinematográfico da Marvel?
Não sei em detalhes, eu sei que na Marvel, o Nick Fury lá era branco.
Então, vamos à história.
Senta que lá vai.
Eu gosto muito de contar essas histórias de quadrinhos assim, porque... ela é muito boa mesmo. É, todo mundo merece conhecer essas histórias. É, o primeiro Nick Fury negro foi no universo Ultimate. Já ouviu falar do universo Ultimate?
Sim, sim.
Então, lá nos anos, final dos anos 90 e início dos anos 2000, foi criada uma história de um universo paralelo com um Peter Parker diferente ali, jovem novamente, porque nós tínhamos... o Peter Parker do universo convencional já casado e tal, e aí eles quiseram dar uma nova visão para o Peter Parker, jovem de novo, em um mundo com tecnologia, com celular, com computador, e aí colocaram essa nova revista do Peter Parker, do Homem-Aranha, e deu tão certo que eles construíram o universo inteiro, que é o universo Ultimate.
Ultimate, né?
Certo?
Sim, sim.
Depois veio os X-Men Ultimate, o Quarteto Fantástico Ultimate, que aí eles construíram todo o universo Ultimate, certo? Foram adicionando personagens e construindo uma história paralela de um outro universo em que todos os heróis estavam ali. E aí eles fizeram que seria os Vingadores desse universo, só que eles seriam os The Ultimates. Em português é os Supremos, talvez tu já tenha ouvido falar.
Os Supremos.
Das histórias dos Supremos.
Sim.
Então os Supremos são os Vingadores do universo Ultimate. E ali, quando eles foram construindo esses personagens, basicamente tudo que a gente vê hoje no universo cinematográfico da Marvel é muito mais inspirado nos Supremos do que nos Vingadores dos quadrinhos tradicionais. Então é meio que uma coisa foi imitando a outra, né? Hoje em dia os Vingadores copiam...
Hoje se mistura.
Os Supremos, é. Tem muitas características dos Supremos, até porque o universo Ultimate não existe mais. E ali eles fizeram uma versão alternativa do Nick Fury, que era negro. Só que o primeiro artista que desenhou ele fez ele com a cara do Samuel Jackson. Igual, totalmente inspirado, sem chance de tu dizer, não, é só parecido. Não, era a
só,
cara...
Só é parecido, era a cara do...
dele. Exatamente, porque o desenho era muito pautado no realismo ali nos Supremos, né? Então tinha toda a cara do Samuel Jackson... cuspido, escarrado. O que que acontece? Eles começaram a lançar essas revistas, ficaram muito famosas, foi aclamado, ganhou prêmio, e o Samuel Jackson ligou pra Marvel e mandou a real: olha, seguinte, eu sei que vocês usaram o meu rosto aí, eu não tô ganhando nada com isso. E eu também sei que o personagem Nick Fury, os direitos dele, está com vocês, Marvel. Não está com a Sony, não está com a Universal, não está com a Fox, tal qual o Homem-Aranha estava com a Sony, enfim. Então ele ele fez um negócio ali com eles, ó. Uhum. Quando vocês forem fazer um filme e forem representar o Nick Fury, eu quero ser o ator. E ele assinou o contrato ali.
Caraca, mano, não.
Não vou processar vocês, não vamos fazer nada. Eu só quero a garantia de que eu vou ser o ator, porque eu gostei muito desse cara aqui nos quadrinhos. E foi por isso que nós tivemos...
Cara, sensacional!
Samuel Jackson no universo da Marvel. Possivelmente, lá no filme do Hulk, que é a primeira aparição do Nick Fury, é no filme do Hulk?
No final que ele aparece lá, que eu sou... formando iniciativa, parará.
É, eu acho que é no segundo, é que ele aparece bastante, inclusive. Possivelmente, o Nick Fury ali não seria negro, seria o branco convencional, se não fosse essa história do Supremo.
Caraca, foi, cara, sensacional, cara. Quem que ilustrou essa Nick Fury, assim, eu vou pesquisar depois, cara, que o cara é um gênio.
Inclusive, eu recomendo, baixa aí versões em PDF do quadrinho do Supremos, a primeira edição completa, o encadernado. Tem na internet aí, nos Pititio da vida, tu vai encontrar. Tô aqui recomendando pirataria, mas assim, ou compra mesmo na Amazon.
Não, você tá falando onde encontrar, você não tá falando que é pra eu fazer.
Ou compra na Amazon aí, numa loja, tem. Não é tão caro assim, deve ser uns R$90, um livrão grosso, maravilhoso, lindo, com as artes incríveis. E a história, cara, dos Supremos.
Então, eu já vi, cara, vitrine, ou virtual, ou seja, na livraria mesmo. Só que eu nunca tive o costume de ler quadrinhos de super-herói.
Entendo, né? Mas tu gosta de quadrinhos.
Apesar de eu gostar bastante, eu gosto muito do traço, eu leio mais a história. Tipo, eu pego uma saga e leio a história, o que se passou nela, mas não vou lá e leio os quadrinhos.
Sim, eu entendo totalmente.
Eu não tive costume, mas assim, mas eu vou correr atrás disso.
Ó, o roteirista é o Mark Millar, que é o mesmo cara que escreveu o primeiro Homem-Aranha do universo Ultimate. Esse cara é muito bom, tá? O argumento das histórias dele é excepcional. E a capa dura aqui tá custando R$90. O encadernado do Supremos volume 1. Não é caro não, tá? Eu paguei esse valor no Batman Cavaleiro das Trevas. É um livrão grosso, vale muito a pena. A arte é linda, linda.
Eu acho que eu paguei isso também em Star Wars.
Mas é R$90 com frete grátis. Tô fazendo propaganda na Amazon.
Ah, sim.
Tem Amazon aí que eu sei. E o episódio de hoje vai ficando por aqui, mas nós vamos continuar esta conversa. Ela ainda não acabou, não. Não garanto para vocês que a continuação sairá amanhã, até porque o programa de hoje saiu bem grandinho. Eu tive aqui uns 26, 27 canais separados para editar. Vocês não têm noção a trabalheira que foi. Eu tô gravando isso aqui antes mesmo de conseguir terminar a edição total e sonorizar e colocar todas as músicas de background. Então, eu tive bastante trabalho para fazer isso aqui. Foram algumas horinhas editando esse programa. Eu acho que foi o mais demorado até agora. Então, talvez eu não consiga entregar o de amanhã. Porém, podem ter certeza que a continuação, a conversa, parte final com o Sam, vai sair algum dia dessa semana ou da semana que vem. Eu garanto isso para vocês. Mas eu agradeço muito pelos seus ouvidos atentos. Saibam e relembrem que o Dropando tem uma página no Apoia-se, onde você pode apoiar esse projeto. Vocês já ouviram isso várias vezes, estão cansados de saber, mas estou aqui apenas relembrando que os apoios lá começam a partir de R$1. Você pode ajudar esse projeto a crescer e crescer e tornar momentos como esse de edição mais agradáveis para o Lucas Comics. Desde já agradeço por tudo e até amanhã. Ou, enfim...